Rádio Paulistano apresenta Pausa para o Vinho.
Olá para você que me ouve aqui no podcast Pausa para o Vinho. Eu sou Suyan Paduan e se você, assim como eu, também tem paixão pelo vinho, pela história e pela cultura que acompanha essa bebida tão milenar, então faça uma pausa para o vinho e seja muito bem-vindo ou bem-vinda para me fazer companhia nessa jornada fascinante que é o mundo do vinho. E no episódio de hoje, eu trago a conversa que tive com Luiz Toledo e Roberta Cavalcante, proprietários da Artesã, vinícola que visitei quando estive em Gonçalves, Minas Gerais, e que me fascinou pelos belíssimos vinhos e pela história desse casal de engenheiros que trocou a vida corporativa pela de produtores de vinhos. Uma história repleta de desafios, muita superação, mas principalmente de muita paixão pelo trabalho que fazem. Vamos ouvir. Luiz e Roberta, que prazer enorme conhecer vocês, poder degustar os vinhos que vocês produzem, principalmente estar aqui em loco na Vinícola Artesã.
Prazer estar aqui com você, Suyan.
Oi, Suyan, obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês e apresentando para vocês os nossos vinhos.
Primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: como é que dois engenheiros elétricos, é o casal engenheiros, deixaram seus trabalhos no mundo corporativo e se tornaram produtores de vinho? Da onde veio essa paixão aí, ou esse desvio aí de carreira?
Foi um encontro de carreiras, né, na verdade, eu acho. Sempre gostamos de vinhos, como clientes, como apaixonados mesmo pelos vinhos, mas não tínhamos nenhuma ligação profissional, nem com grandes conhecimentos em relação ao vinho. Gostávamos, sim, de tomar um vinho, de viajar, e tínhamos sempre ali no fundinho do coração a vontade de um dia fazer algo com relação a isso. E aí, um dia, o Luiz leu uma reportagem, o Valor Econômico, como um bom engenheiro, claro, falando sobre uma tal de colheita de inverno que estava permitindo que vinhos do Sudeste fossem produzidos com qualidade. E até então foi uma surpresa para a gente, que a gente sabia dos vinhos do Sul, aqui no Brasil, mas no Sudeste, vinhos que não fossem vinhos de mesa, nos surpreendeu. E aí ele foi atrás dessa reportagem da EPAMIG, do pesquisador que havia desenvolvido essa técnica. E aí nós, pesquisando um pouquinho mais, a gente começou a se inteirar e vimos, uai, será então que a gente conseguiria ter um vinho nosso, para chamar de nosso, né? E assim tudo começou, aos pouquinhos. Nós não tínhamos qualquer ligação com a terra, não tínhamos sítio, não tínhamos propriedade rural. Nossa família também não provém, né, de ligação com a atividade agrícola. E começamos a buscar um lugarzinho para que esse sonho começasse a se realizar.
Parece que a vida também vai jogando a gente para aquele lugar e você não entende muito bem os motivos. Então, o meu avô migrou de Portugal para cá em 1926. E ele, em Portugal, como todo mundo naquela época, a partir dos 7 anos você começava a trabalhar para ajudar a família. Ele nasceu em Santa Cruz do Douro, um vilarejo que nem existe mais, né, no meio lá do Douro. E o que se podia fazer de trabalho era podar videira ou oliveira. São os trabalhos que tinham naquela cidade, naquele vilarejo. E depois que ele migrou, né, quando a gente era criança, ele contava um pouco essas histórias, né, de quando ele ainda tinha 7, 8, 10 anos e tinha que ajudar a podar as videiras, a cuidar das videiras, a colher as uvas. E isso, de alguma forma, vai impregnando e você não entende muito bem como é que isso vai se manifestar mais tarde na vida. E aí eu tive uma sorte também de que quando eu me formei em engenharia, fui trabalhar numa multinacional e o primeiro trabalho que me deram foi morar no Chile e cuidar de projetos lá no Chile. E até então, no Brasil, eu tinha experimentado vinhos de mesa, que é o que a maioria das pessoas tinham acesso, e nunca me interessou, nunca gostei. E quando eu fui para o Chile, eu comecei a provar outro tipo de vinho, um vinho que eu não conhecia, que meu avô sempre contava, mas que eu nunca tinha experimentado, e comecei a gostar. E tem uma coisa no vinho, que o vinho ele está interconectado com outros assuntos, que não necessariamente tem a ver só com a bebida. Então a gente tem o lugar, a geografia, o relevo, o clima, que são coisas que me interessavam desde sempre, né? e que tem um efeito diretamente no que você vai beber depois. Acho que tanto a vida foi me direcionando para esse caminho, quanto também o meu interesse por coisas muito diversas acabaram se concentrando na bebida vinho, que é encantadora.
E Luiz, aproveitando que você mencionou que você morou no Chile, eu sei que a Roberta também morou na Califórnia, ou seja, duas regiões vitivinícolas completamente diferentes, mas duas excelentes regiões na produção de vinhos. E eu queria que vocês contassem um pouco assim de como é que foi essa experiência de ter contato com vinícolas tanto na Califórnia quanto vinícolas do Chile antes de vocês terem a própria vinícola, a artesã. Como é que foi isso?
Foi um choque, um aprendizado muito grande, né? Nós saímos justamente para buscar esse conhecimento que a gente não tinha. Então falamos, já que estamos então iniciando, deixando tudo para trás, então vamos buscar conhecimento em escolas que a gente acredita que sejam as mais renomadas e que a gente poderia ali tirar um bom proveito disso. Então eu fiz certificação em enologia na Universidade da Califórnia, em Davis. E o que mais impressiona é a questão tecnológica, a grandiosidade de tudo, mas principalmente como eles chegaram àquilo ali sem ter a tradição de um país europeu em relação à viticultura, por exemplo, né? Mas sim com base em pesquisas. E aí a gente falou, puxa vida, o estudo, a pesquisa científica pode ajudar também o Brasil a se desenvolver. A desenvolver a indústria vitícola, né? E chegar num nível que a gente vê aqui, por exemplo. E aí foi muito, muito importante para a gente, em relação ao aprendizado e finalmente fazer uma colheita, embora lá a grande maioria seja mecânico, mas ver grandes vinhedos, ver grandes vinhos serem feitos.
Que bacana. E você, Luiz, do Chile?
Acho que além do toda a teoria, né, que você aprende, né, e a vivência em, como a Roberta falou, em países que têm vinícolas industriais, né, muito grandes, então você aprende a fazer uma vinificação industrial em larga escala, foi muito relevante a gente entender que, embora na vinícola os processos de vinificação são parecidos e funcionam, né, em qualquer parte do mundo é muito parecido, né, alguns lugares têm uma tradição de fazer de um jeito ou de outra, mas no final das contas os processos são muito parecidos. Agora, no vinhedo, a história é muito diferente. Então, tanto o Chile quanto a Califórnia são lugares áridos, em que a viticultura se preocupa muito com a escassez de água, né? A irrigação é fundamental, senão não tem cultivo de uvas nesses lugares. Já no Brasil, a gente tem um problema diferente, que é praticamente oposto ao que a gente tem nesses dois países, que são lugares mais chuvosos. Em alguns momentos mais frios, né? Em outros momentos muito quentes. Então, eu costumo dizer que no vinhedo a história é muito diferente, e para nós foi e tem sido um aprendizado nesses últimos 10 anos de como a gente consegue melhorar, né, a saúde da videira, a produtividade da videira, e como a gente pode fazer um vinho melhor aprendendo com os erros, né? Então, todo ano a gente tem uma disciplina de rever tudo que a gente fez de correto, rever tudo que a gente fez de errado, corrigir no máximo que a gente consegue os erros. Então, isso é importante. Mas talvez a lição que fique é que, assim como a Califórnia investiu tanto em pesquisa e conseguiu pegar um atalho com relação ao conhecimento e fazer vinhos muito melhores em pouco tempo, né? O que a Europa levou centenas de anos para conseguir, acho que a gente tem que ponderar a importância da pesquisa científica, a importância da academia próximo a nós, produtores, para que a gente também consiga seguir o nosso atalho. A gente não precisa de tantas curvas, a gente não precisa errar tanto assim, mas usar a academia a nosso favor. Então, empresas como a empresa de pesquisa agropecuária de Minas, como é o caso da IPAMIG, o IAC em Campinas, a Embrapa, as universidades, então, tanto a Exalc como a Universidade Federal de Lavras, são lugares fundamentais para que a gente continue evoluindo e a gente não estagne no nível de tecnologia que a gente acabou de chegar.
Não, tá ok. E a minha próxima pergunta para vocês mata a nossa curiosidade aqui, porque você, Luiz Paulista, e Roberta, você carioca, por que a escolha de fazer uma vinícola em Minas Gerais?
A gente costuma dizer que tem dois tipos de mineiro, o mineiro de nascimento e mineiro de encantamento, que é o nosso caso. Então, eu nasci no Vale do Paraíba, do lado de São Paulo, mas todos os dias quando eu abria a janela, a primeira coisa que eu via na minha frente era a Serra da Mantiqueira. Então, eu costumo dizer que a nossa paixão principal é a Serra da Mantiqueira, que ela tem fronteiras aí que nós criamos, então tem uma parte no Rio de Janeiro, uma parte de São Paulo, uma parte em Minas. mas a maior parte da serra está em Minas Gerais. Então, eu acho que esse lugar é o que nos encantou mais. E Minas tem, primeiro, tem o mérito de ter desenvolvido essa técnica de colher essas uvas no inverno, através da Ipamig, em Caldas. E tem também esse lado acolhedor, que é um lado que você visita uma cidade mineira, o aconchego, né, a receptividade, a preservação da cultura desses lugares, é uma coisa que acaba encantando quem gosta desse tipo de coisa. Então, quando a gente chegou, a gente estava procurando uma propriedade para comprar, a gente entrava em Minas, a gente via um carro de boi, né? A gente via um fogão a lenha, a gente via uma tropa de mulas. E são coisas que você vê majoritariamente na sua vida em Minas Gerais, no caso do Brasil. E isso foi nos encantando de uma forma que eu não sei explicar, mas a gente acabou optando, né, por passar a maior parte da nossa vida aqui em Minas.
E aí acho que teve também uma questão. Eu, carioca, o Luiz paulista, e quando nós começamos a namorar, a gente tinha esse trecho entre nós que a gente tentava, de certa forma, aos finais de semana, a gente se encontrar no meio do caminho para a gente ficar junto. E aí sempre era um cantinho da Serra da Mantiqueira. A gente estava ou em Itatiaia, ou em Itanhandu, em alguma cidadezinha da Serra da Mantiqueira, que fosse no trecho Rio-São Paulo, para que a gente se encontrasse e pudesse ficar final de semana junto. Então, acho que esse carinho pela Serra da Mantiqueira também veio daí também. E aí, Minas, por ser encantadora.
Ó, concordo com vocês, porque eu, como paulista, toda vez que venho para Minas, também sinto exatamente isso.
Sem casa, né?
Exato. Não tem, eu acho que não tem... O mineiro é muito acolhedor, realmente.
Não tem onde você chegue e não te ofereça um cafezinho, um bolinho que saiu do forno, um queijinho.
Exato, exato. E aproveitando o gancho que a gente está falando de Minas Gerais, mais precisamente da Serra da Mantiqueira, que é uma região onde a uva Syrah se adaptou super bem, produzindo excelentes vinhos, inclusive o vinho de vocês, né, o Mar de Morro Syrah, recebeu a medalha de prata da revista Decanter de Londres, uma das publicações mais renomadas do mundo. Então, assim, explica para nós qual é o fenômeno ou o que é que tem de diferente aqui na Serra da Mantiqueira que fez com que a região produzisse excelentes vinhos da uva Syrah.
A Syrah é uma uva que ela é influenciada pelo lugar. Então, ela se expressa muito diferente dependendo do lugar que ela está. Então, se a gente pega um Syrah elaborado na Austrália, por exemplo, ele vai ter uma característica de ser um Syrah com mais corpo, mais alcoólico, um pouco mais persistente, né, em boca. Se a gente pega um Syrah produzido na Europa, ele tende a ser um pouco mais delicado, né? Tende a ressaltar notas, por exemplo, de especiarias que a gente não tem num clima um pouco mais quente, como é o caso da Austrália. E quando começaram as pesquisas na Ipamig, eles buscavam uvas que fossem um pouquinho mais vigorosas. E o motivo é porque a gente tem que fazer duas podas na videira. Então, normalmente se faz uma poda só, e as plantas mais vigorosas tendem a se adaptar melhor a essa segunda poda. Então, elas fazem um ciclo, são podadas e repetem o ciclo novamente. Para isso, elas precisam ter um pouco mais de vigor. Então, entre as uvas vigorosas, a Syrah é uma delas. Acho que a grande diferença é que a Syrah ela conseguiu encontrar na Serra da Mantiqueira, em especial, um caminho que ele está entre esses dois extremos, entre, vamos dizer, entre Austrália e Europa. Então, ela tem uma delicadeza, mas ela também tem potência, né? Então, o produtor consegue trabalhar com a flexibilidade que você consiga... que você consegue expressar a Syrah de uma forma única. Então, muitas vezes perguntam para nós, o seu Syrah é estilo o quê? Estilo francês? Ou é um Syrah estilo Austrália, né? E a nossa resposta é sempre igual, né? O estilo do nosso Syrah é o estilo do cantinho que a gente tem ali na Serra da Mantiqueira, que não é melhor nem pior, mas ele é único, ele é diferente e ele expressa aquele lugar que a gente tem. A Serra da Mantiqueira tem uma vantagem. A formação geológica, massivamente, é granito. E a Syrah se adapta muito bem a esse tipo de solo. O fato da gente ter também solos um pouco mais argilosos, aqui no sul de Minas, em especial, faz com que esse solo consiga guardar um pouquinho de água. E mesmo nos períodos de estiagem, entre abril e setembro, que é quando a gente amadurece essas uvas, ela tem uma reserva de água, então ela não sofre tanto com esse estresse hídrico, mesmo em vinhedos que não são irrigados, como é o nosso caso. Então, é uma confluência de fatores, mas o que é mais extraordinário, eu acho que o Syrah produzido na Serra da Mantiqueira hoje, ele é único. Ele tem características que são comuns entre produtores, e o resultado disso é que a gente acabou de conseguir uma indicação de procedência, que é a primeira fora da região sul do Brasil e do Vale do São Francisco, que é a indicação de procedência sul de Minas, que enfatiza exatamente a particularidade que o Cihá do sul de Minas Gerais, em especial da Serra da Mantiqueira, traz comparativamente com outros Cihás produzidos em outras regiões do mundo.
E para terminar aqui esse nosso bate-papo, para quem quiser vir visitar a vinícola artesã e degustar os vinhos de vocês, bom, eu já vim, fiquei encantada. Então, assim, mas contem vocês, para o nosso ouvinte, o que é que as pessoas vão encontrar aqui?
Vão encontrar pessoas apaixonadas pelo que fazem, vão encontrar uma paisagem deslumbrante, vão encontrar acolhimento, vão encontrar bons vinhos, vão encontrar...
Boa comida.
Boa comida. Nós estamos aqui em Gonçalves e a gente convida todo mundo a vir encontrar a gente, a vir conhecer o nosso trabalho. A gente está aqui a 1.600 metros de altitude na Serra da Mantiqueira, em Gonçalves. E aqui nós estamos numa propriedade maravilhosa em que une o projeto de duas famílias. Nós estamos aqui junto à pousada Bicho do Mato e o restaurante Sauá. E nós, a Vinícola Artesã, nos unimos a eles. Então, a gente consegue oferecer ao nosso cliente uma experiência única e completa de enogastronomia, com boa hospedagem, com uma comida maravilhosa, sendo assinada pelo chefe Vitor Pompeu. Temos os nossos queijos, que nós temos uma cave de maturação lindíssima com queijos da região, que a gente faz a maturação aqui na propriedade. E os nossos vinhos, que você pode curtir o pôr do sol tomando uma taça de vinho. Temos um piquenique que é muito gostoso, passar a tarde em frente ao vinhedo com uma cesta de piquenique e vir conhecer o nosso Cihá premiado, como a Suia falou. Com ele nós temos medalhas de bronze e de prata na Decanter, na nossa linha Mar de Morros. Temos o Íngreme, que é um vinho premium espetacular, premiadíssimo também com prata na Decanter. E temos o nosso Sauvignon Blanc, que é um campeão de vendas, é um vinho extremamente querido por nossos clientes e outros rótulos que eu acho que vocês vão gostar.
Ah, tenho certeza. Eu adorei esse Sauvignon Blanc de vocês. Realmente, assim, excepcional. E eu já ia terminar, mas eu queria uma última pergunta para vocês. Se vocês fossem definir a vinícola artesã em uma palavra, qual seria?
Como nós somos dois, pode ser...
Claro.
Pode ter duas
palavras.
Não,
duas palavras, então.
Eu acho que há muito amor e muito trabalho. Amor para você acreditar no que você faz, para você persistir, porque vai dar errado, já deu errado diversas vezes, vai continuar dando, mas você precisa... repetir, precisa persistir, tentar novamente. E trabalho, porque você acredita, você segue em frente, você confia na sua terra, nas uvas que você produz, nas pessoas que trabalham com você, e você precisa fazer por elas também. Então, acho que é isso, amor e trabalho, e o resultado vem.
E eu vejo que você até se emociona, né, Roberta, de falar.
Sim.
Aliás, eu vejo, assim, do casal de vocês, uma paixão tão grande pelo que vocês fazem, pelo que vocês estão produzindo, e que eu queria até também perguntar para o Luiz, qual seria a palavra dele?
Talvez um dicionário inteiro aí de palavras, entre elas resiliência, né, acho que é muito importante. Acho que nós estávamos conversando aqui fora do ar, que a engenharia, né, que é a nossa formação inicial, e a agricultura são coisas muito diferentes, porque você não tem previsibilidade. Então, na engenharia você planeja, né, você calcula, e você tem um resultado que é esperado, previsível. Né? Na agricultura, não. Tem anos que a gente faz tudo certo, e tem uma chuva de granizo, né, tem uma geada inesperada, tem alguma enfermidade no vinhedo, e você acaba não tendo o resultado que você esperava. Né? Então, você tem que aprender a lidar com essas frustrações o tempo inteiro. Mas eu vou um pouco além. Eu acho que o vinho tem uma coisa que é completamente diferente de qualquer outro produto que vem da terra, que é essa ligação que é intransponível entre lugar e produto. Então, nós temos outros produtos que têm essa ligação, mas o vinho é muito forte, né? É um laço estreito entre o lugar que você está e o que você está bebendo. Não tem como produzir um Cihá como o nosso em qualquer outro canto da Mantiqueira. Né? Mesmo seguindo o mesmo processo, uvas iguais, da mesma variedade, os resultados serão diferentes, porque ela tem esse laço que é realmente impossível de quebrar. Então, eu diria que Mantiqueira seria a minha palavra. Nós estamos aqui, nós temos uma paixão incondicional ao lugar e a natureza que a gente tem aqui nos dá também uma responsabilidade de lidar com esse lugar, né? Então, a gente produz vinho, a Mantiqueira faz vinhos bons, mas não só isso, né? A gente tem as pessoas que estão no nosso redor, que a gente tem trazido para o projeto. Então, os queijos, por exemplo, que a gente tem na cave, talvez metade deles são produzidos aqui na nossa vizinhança. Então, agregar valor para esse pessoal que está no nosso entorno, respeitar o que está aqui, essa beleza que já existe e que, se depender de nós, vai ficar aqui por muitos séculos, né? Também está tudo ligado a esse lugar que a gente ama tanto, que é a Mantiqueira.
Nossa, olha, Luiz e Roberta, muito obrigada mais uma vez por me receberem aqui na vinícola de vocês e por participarem do Pausa para o Vinho.
Nós que agradecemos e você volta, viu, para mais um brinde com a gente.
Com certeza, voltarem muitas outras vezes, porque realmente, assim, esse lugar é encantador, vocês são encantadores e o trabalho de vocês é realmente, assim, indescritível. Assim, dá para ver a paixão que vocês nutrem pelo trabalho, pelas vinhas, pela vinícola e pelos vinhos. Olha, parabéns pelo lindo trabalho.
Um prazer.
Caro ouvinte, espero que você tenha gostado dessa conversa com Luiz Toledo e Roberta Cavalcante e ter conhecido mais sobre a vinícola artesã em Minas Gerais. E que, dentre as várias vinícolas em que já estive, super recomendo a visita. Deixe o seu comentário porque eu vou adorar saber. Mas se você realmente gostou, me aguarde porque eu volto com mais novidades sobre o mundo do vinho nos próximos episódios. Porque, como eu sempre digo, vinho também é história, é arte e é cultura. Eu espero você. Até lá!
Rádio Paulistano apresentou Pausa para o Vinho, com Suian Padoan.